Secretário, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tio Beverly, a todos os ouvintes da São Francisco.
Secretário, como o município de Flores da Cunha, então, passa, né, a fazer essa nova emissão e quais são os benefícios?
É, a importância da nova identidade é a questão de todos os itens de segurança que hoje ela tem na nova cédula de identidade e, além disso, de todos os outros campos que antes não tinham. Agora a gente tem uma série de documentos que a gente pode incluir, como o número do CPF, número do PIS, a carteira de trabalho, a carteira nacional de habilitação, o certificado militar, uma série de novos documentos, o próprio título de eleitor, identidade profissional. Então tem uma série de informações extras que a gente pode colocar no nosso documento, até para facilitar no dia a dia, né? A gente poder utilizar um documento só para se habilitar e poder apresentar em todos os órgãos, todos os lugares que a gente tiver. Né?
Uma das grandes informações também que pode ajudar muito as pessoas, até na hora de um acidente, é a informação, por exemplo, sobre o tipo sanguíneo, que também faz parte agora da possibilidade de informação a conter na carteira, né, secretário?
Isso aí, a gente pode, trazendo até o posto de identificação, até um exame médico, onde tem ali o fator sanguíneo, né, a gente pode incluir isso no documento. E também doenças pré-existentes com um atestado médico com o número do CID também podem ser incluídos. Então isso num caso de acidente, como tu falaste, ou em qualquer outra situação do dia a dia, facilita. Até a questão do número do cartão SUS, né, a gente pode incluir também na identidade.
Claro, secretário, aproveitando o ensejo, quem vai fazer pela primeira vez a carteira, então o documento de identidade, já vai fazê-lo dessa maneira, né? Agora tem pessoas que ou perderam, ou o documento já passou, a gente nem se reconhece mais na foto, né? Por exemplo, em aeroportos, tem uma exigência de que a foto da pessoa seja um pouco mais atualizada. Tem gente que fez a carteira de identidade quando tinha 18, 19 anos de idade, ou até menos faixa etária, então com 50, 60, 70. Qual é o período que a gente tem? Tem uma regra para que a gente possa fazer essa renovação de carteira de identidade para que a gente possa ser aceito, por exemplo, nesses estabelecimentos, aeroportos e assim por diante?
Sim. É, o documento de identidade, a princípio, ele tem uma validade de 10 anos. Então, a pessoa deveria dar uma conferida na data de expedição do documento. Ele é válido por 10 anos. Em alguns órgãos, como tu falaste, até aeroportos e tal, essa exigência é ainda maior. O que as autoridades solicitam é que a pessoa seja identificável. Então, tem que dar uma olhada na foto, se está em condições. Muitas vezes, mesmo a identidade não tendo os 10 anos, se a pessoa mudou muito o visual ou mudou muito os traços por conta do envelhecimento natural, pode ser necessário fazer uma via atualizada.
A grande vantagem, secretário, é que hoje em dia muitas pessoas elas usam, como a gente diz, documento com foto. Tem também, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação, que é um documento com foto que normalmente a gente anda junto, né? Então eu queria lhe perguntar se, na sua opinião, esse avanço também vai chegar na carteira de identidade. Por exemplo, hoje a gente usa ou a carteira de identidade para se apresentar, né, para comprovar a própria identidade, ou a carteira de habilitação. Agora, o próprio número da carteira de habilitação também pode constar no documento de identidade. É um avanço para que a gente use com um documento só mesmo, por exemplo, ou a carteira de identidade ou o documento de habilitação?
É, na realidade, assim, é um avanço, é importante, só a gente tem que destacar a diferença. Por exemplo, algumas pessoas já ligaram para nós perguntando se vão poder usar a identidade nova como habilitação. Isso não vai ser possível, porque no documento de identidade a gente vai ter só o número de registro da habilitação. Serve para informação, para a gente poder, enfim, apresentar o número do documento, mas a questão de categoria, validade da habilitação não vai estar ali, porque hoje, na verdade, o nosso documento de identificação é a identidade. A Carteira Nacional de Habilitação é uma permissão que o Estado nos concede para dirigir, então eles não cumprem a mesma função. Eu acredito que num futuro não muito distante a gente tenha essa unificação, mas nesse momento ainda não é dessa forma.
Tá certo, é bom a gente saber, né? Porque muita gente deixa de fazer ou um ou outro mais atual, porque eles servem, né? Dependendo da situação em que a gente quer fazer essa identificação, vale ou um ou vale o outro, mas é importante saber que elas têm funções diferentes.
Exatamente.
Secretário, aproveitando o seu conhecimento, eu sei que mudou um pouquinho também as tarifas, né? Para a primeira via não paga, continua não pagando.
Isso, a primeira via nunca é paga, ela é gratuita, e também para maiores de 65 anos, então idosos, também não tem custo nenhum. E a pessoa que for vítima de roubo, não pode ser furto, tem que ser roubo, e apresentar o boletim de ocorrência, também é isento, não tem valor nenhum. Para quem for fazer a segunda via, hoje ela está 68,43. Esse valor é pago diretamente num boleto para o governo do estado. E para quem quiser fazer a via expressa, que é aquela que vem mais rápido, ela normalmente demora de 3 a 5 dias para chegar, ela está 88,95 também via boleto, é pago diretamente para o estado.
A via normal demora um pouquinho mais, né?
Isso, a via normal ela demora de 15 a 20 dias e a expressa de 3 a 5 dias.
Tá certo. Secretário, uma última dúvida sobre a questão também de quando a gente deve fazer o documento de identificação. A gente sabe que os países, de uma forma geral, eles têm adotado medidas, né, de identificação cada vez mais cedo, mais recente. Desde que a gente nasce, a gente já tem um documento, que é a certidão de nascimento, que nos coloca no mundo, né, no mundo civil, digamos assim, né, com os registros e assim por diante. Muita gente faz o documento de identidade para criança pequena. Hoje a gente tem também a questão do CPF, que é quase que obrigatório, por uma série de questões envolvendo, inclusive, né, a declaração do imposto de renda, para quem tem dependentes, agora também é necessário, ao próprio E-Social, né, que é a nova
Exatamente.
responsabilidade fiscal das empresas. Então, quando é a hora de fazer o documento de identidade da criança?
Olha, como tu falaste, na verdade, a certidão de nascimento hoje ela já sai com o CPF. Então a gente já tem o CPF a partir do momento do nascimento, né? E a identidade não tem uma norma formal. Mas, por exemplo, para viagens, o quanto antes puder fazer melhor. A gente tem situações aqui de crianças de 30 dias de nascimento que já vêm com os pais para fazer identidade. Mas até por uma questão de dificuldade de poder colher digitais e fazer esse atendimento para uma criança muito pequena, se não tivesse a questão de viagem, nada marcado, eu acredito que uns 6 meses, 1 ano, assim, dá para fazer a primeira identidade bem tranquilo.
Tá certo, então a única dificuldade é que a gente vai pagando taxas, né? Porque, obviamente, um bebê não dá para identificar pela foto quando tiver 5, 6, 8 anos.
Exatamente.
Mas ok, também a taxa também não é tanto assim. Vale a pena, na sua opinião, vale a pena ter o documento?
Vale a pena do ponto de vista da facilidade, porque a questão da certidão de nascimento é aquela dificuldade, é uma folha inteira, tem que ficar levando para todo lugar. Então, a gente comenta, e também as empresas aéreas, principalmente, empresas rodoviárias também, orientam que para quem viaja bastante com criança é mais fácil já ter identidade. Mas nada que não dê para se utilizar a certidão de nascimento também, que vai ter a mesma função, só que a questão da identificação fica um pouco mais difícil, né?
Claro. Secretário, para encerrarmos então essa conversa, quais são os documentos normalmente que são necessários, né, para a emissão desse documento?
Certo. Os documentos básicos hoje são a certidão de nascimento original ou de casamento, se for o caso, ou com averbação de divórcio também, se for o caso. Tudo isso tem que ser apresentado a via original sempre. Um comprovante de residência, o número do CPF e é isso. A princípio, isso são os documentos principais que são imprescindíveis para fazer. Depois tem todo aquele rol de documentos agora opcionais que a pessoa pode trazer, e a gente orienta assim que quanto mais documentos a pessoa possa trazer para incluir, vai ficar mais fácil para ter tudo num lugar só.
Que são aqueles exames ou atestados médicos que envolvam desde se há um tipo de deficiência, tipo sanguíneo, alergias, doenças, é isso?
Isso, e além disso, a questão do número da carteira de trabalho, número da carteira de habilitação, certificado militar, título de eleitor, número do PIS. Quem tem identidade profissional também pode incluir o nome da identidade profissional, número da identidade profissional. Então, e além do fator RH e a questão de saúde, tudo isso pode ser incluído na nova carteira de identidade.
Secretário, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações, o horário de atendimento para quem quiser buscar informações sobre ou já, né, encaminhar o documento.
Sim. O nosso setor aqui de identidades trabalha então de manhã, de segunda a sexta, das 8h15 até as 11h30. E de tarde, da 1h30 até as 5h15. Só deixando também uma orientação que quem vir fazer no final da manhã ou no final da tarde, sempre procure chegar um pouco antes, porque tem todo o tempo de coletar fotos digitais, então leva aí uns 15 a 20 minutos por atendimento.
Tem uma quantidade máxima de atendimentos por dia, secretário?
Hoje o município ainda faz com demanda livre. Aqui em Flores da Cunha a gente ainda faz por ordem de chegada, o pessoal vai chegando e fazendo, mas pela demanda que a gente tem tido, eu acho que muito em breve a gente vai ter que começar a fazer agendamento, como o Caxias já é feito dessa forma. Até então está dando certo só por ordem de chegada, assim a gente consegue atender a contento assim a maioria das pessoas que chegam.
Tá certo. Muito obrigada, um forte abraço.
Eu agradeço a oportunidade, quero agradecer pelo contato, enfim. Quero mandar um abraço para minha sogra, Dona Nilza, que ouve o programa todos os dias.
Bacana. Dona Nilza,
Isso.
abraço, Dona
Tá
Nilza.
bom? E agradecer mesmo a oportunidade e ficar à disposição. Quando for preciso, a gente está aí para esclarecer.
A gente agradece a sua prontidão. Um forte abraço, tudo de bom.
Obrigado, bom dia.
Até logo.